Boa noite e atenção, atenção, o Conversa com o Bial adverte. Nosso convidado de hoje provoca aglomeração. Sério, ele é um acontecimento. É aquele cara que entra na ponte aérea ou no restaurante e não dá um passo sem encontrar amigos, sem ser festejado, risos, beijos, abraços. Ainda bem que já vai mais de um ano ele respeita o distanciamento social, cidadão consciente e solidário que é. Mas claro que ele não conseguiu ficar isolado, não é da natureza festeira dele. Pegou todo o carisma de sua simpatia, a simpatia que Deus lhe deu, e foi conversar com seu 1 milhão de amigos por teleconferência. E são amigos tão interessantes que quando ele viu, tinha produzido um documento poderoso, um livro com 44 dessas conversas em quarentena. 44 em quarentena. Com a mesma empatia que fez dele um dos mais importantes arquitetos brasileiros, capaz de traduzir os desejos de seus clientes em formas espaciais, casas e outros espaços de convivência, movido por esse genuíno interesse no outro que ele tem, fez um trabalho extraordinário de jornalista. Produziu um volume lindo, caprichado na forma e no conteúdo. Tem conversa com geral, entre muitos outros, Fernando Henrique Cardoso, Regina Casé, Armínio Fraga, Gilberto Gil, Marina Silva, Drauzio Varela, Adnet, Gabeira, Vicky Muniz. Ah, e o arquiteto, um arquiteto conhecido em todo o mundo, de Burkina Faso, Debedo Francis Querré, que daqui a pouco também participa de nossa conversa. Primeiro, eu recebo com um misto de admiração e receio por esse emprego o meu sério concorrente, Miguel Pinto Guimarães.
Pedro, que honra estar aqui e receber esse convite de você. E esse prólogo maravilhoso, meu sonho era esse prólogo. Estava esperando por isso, estou todo arrepiado.
Miguelito, eu quero saber que os seus negócios de arquitetura andem muito bem. Não se mete com esse negócio de televisão, não. Deixa o meu emprego, tá? Não vem brincar para cima de mim, não.
Pode ficar tranquilo, que a inveja dos escritores e dos músicos é muito grande, mas não é para mim, não. Dá muito trabalho isso. A arquitetura é mais fácil.
Ah, tá bom. Fácil para você, né, cara pálida? Vem cá. Você deve ter começado essas conversas na quarentena como uma distração, uma maneira de fazer alguma coisa do tempo. Quando é que você começou a levar isso profissionalmente a sério, como você levou?
Pedro, como você falou, essa coisa da quarentena, num primeiro momento, me fez muita falta os amigos, a aglomeração, e eu comecei a falar de novo pelo velho e bom telefone, né? Coisa que a gente não usava mais. Então, eu tinha conversas com amigos discutindo essa situação, né? Provocando, eram conversas longuíssimas. Eu me lembro que a primeira vez que eu resolvi fazer essas lives foi uma conversa com o Vicky Muniz, que eu estava tão interessante ali, há uma hora no telefone, que eu falei, que eu pensei, poxa, por que não colocar esses papos para outras pessoas ouvirem? E estava no começo, ali em março, dessa febre das lives, e eu embarquei nessa história com muita, muita alegria e marcando inicialmente com realmente amigos, mas conversas interessantes, tentando trazer temas que estavam preocupando, né? A gente é muito preocupado com a atualidade, tentando trazer esses elementos, mas para que outras pessoas pudessem ver e assistir. E aí, em algum momento, o Jorge Joaquim, da Intrínseca, me ligou assistindo, enfim, assistindo essas conversas, falou, isso dá um livro muito interessante, vamos fazer o livro. E comecei aí, nesse momento, a elaborar um troço mais consistente, né? Convidados mais consistentes, e aí com a ideia de criar realmente uma Polaroid, um instantâneo, daquele momento, entre março e outubro de 2020.
Mas ficou mais que uma Polaroid, ficou uma série, assim, um longa-metragem em série. Agora, você também experimentou, é muito gostoso preparar a pauta, mas é uma delícia quando a conversa transcende a pauta e você se surpreende. E com algumas pessoas que você já conhecia ou achava que já conhecia, você se surpreendeu?
Essa coisa da pauta é engraçado, porque é mais uma muleta, né? Eu preparava uma pauta que é uma muleta para mim, mas a partir do segunda pergunta, que aquilo desvia da pauta, é muito mais bacana e você sabe muito bem disso, né? Quando isso vira um bate-papo. E a ideia era criar um bate-papo de botequim, até para que essas pessoas falassem coisas que não falariam normalmente no dentro da do, do, né, do colchete ali que a vida nos coloca. Por exemplo, eu busquei muito com Fernando Henrique sobre a arquitetura de Brasília. Como é que é morar num Palácio de Niemeyer? Como é que é trabalhar num Palácio de Niemeyer? A mesma questão está na entrevista do Gustavo Franco sobre Shakespeare, que é um assunto que ele não é o domínio dele, mas é a paixão. Então é muito bacana como é que esse papo rola solto.
Aliás, Shakespeare escreveu grande parte da obra dele durante quarentenas, porque a vida dele foi durante a grande pandemia, que também veio da China, da peste negra, da febre bubônica. Você também foi levado a fazer uma reflexão sobre a arquitetura, ou fazer algo mais profundo, porque ficou muito tragicamente exposta a destacada arquitetura, porque primeiro ninguém podia sair de casa, segundo as ruas, os espaços públicos estavam vazios. Aí de repente cai uma ficha, pô, é isso que determina tanta coisa na minha vida, né?
A arquitetura, depois dessa pandemia, vai passar por uma atualização, sem dúvida, né? A gente estava num caminho de espetacularização da arquitetura muito insustentável. E nesse momento, a arquitetura vai voltar para as suas raízes. Ela vai voltar para esse momento, vai haver uma desespetacularização. A cidade, a importância da cidade, a gente vê hoje a importância da cidade, isso está muito nas conversas do livro. Esse é um local ali que a gente. Existe uma dúvida ainda do que vai acontecer, porque a gente precisa da cidade, a gente precisa usar o espaço urbano para que as grandes revoluções políticas e criativas e econômicas aconteçam. Isso não acontece em casa, né? Então, esse dualismo entre estar na rua, estar em casa, aglomerar ou não, é o que vai guiar muito o futuro das cidades, que é uma grande preocupação minha, porque eu sou adepto, como você falou, da aglomeração. Eu acho que a cidade talvez seja a maior obra do ser humano, talvez a coisa mais complexa que o ser humano já inventou, e existe desde a gênese da cidade, traz junto a gênese de muita coisa, da própria política, do direito. Tudo isso nasceu quando algumas famílias, algumas tribos resolveram conviver juntas e largar o nomadismo. Então, isso tudo é muito intrínseco e muito ligado, né? Então, o futuro da cidade ainda é uma página em branco nesse pós-pandemia.
Eu quero voltar a esse assunto paralelo da sua vida, arquitetura, mas antes vamos falar da sua ocupação principal, do jornalismo. Nessa trajetória de conversar com tanta gente diferente, você aprendeu mais sobre cultura, economia, política ou sobre psicologia?
Eu acho que sobre psicologia, né? Sempre. O arquiteto tem que ter um quê de psi. Isso é verdade, porque a gente. E eu gosto muito disso. Eu, quando vou na casa de um cliente, me interessa muito mais o que ele não está contando do que ele quer contar. E no livro, obviamente, a gente passa por essa descoberta, né, das pessoas. E num momento de fragilidade, porque o livro tem esse arco também. No começo, as pessoas estavam muito incertas e muito frágeis, e você vê um arco dessa vida voltando ao normal, que desculhambou tudo de novo. Mas em algum momento ali no final do livro, a gente caminhava para o normal.
Estava todo mundo precisando falar, precisando desabafar, e como você disse, a gente às vezes faz essa função de psicólogo e psicanalista que basicamente tem que saber escutar, né? Mais do que fazer pergunta. Vamos fazer o seguinte: vamos ver algumas pessoas que passaram pela laje ou pela live do Miguel Pinto Guimarães.
Vamos lá, preparando, esperando a Dinê. Uma curiosidade como arquiteto, como é viver e trabalhar numa obra de Oscar Niemeyer?
Nós somos diferentes e precisamos de todos para conseguir o que a gente quer.
Vai emergir dessa pandemia um novo capitalismo?
Você vai fazer uma série, não é isso? Uma série de 70 capítulos, 8 temporadas.
Conta comigo sempre. Obrigado, Miguelito. Pô, conheço esse cara.
Que delícia, que delícia de memórias incríveis.
Foi muito legal. Falar em memória, eu queria mostrar uns desenhos que você fez, menino, com pouco mais de 10 anos de idade. A gente tem aí uns desenhos. Ó, vem cá. Miguel, é um barato, porque são desenhos que são tão minuciosos e tem uma organização rigorosa, espacial. Quem morava nesse universo aí? Que é isso? Explica pra gente.
Cara, eu era um nerd absurdo, absoluto nerd. Então, eu passava madrugadas... Isso são desenhos que eu fazia realmente de 9 a 12, 13 anos. Mas eu passava madrugadas desenhando, trancado no escuro, no ar-condicionado... E eu tinha aquela grande turma de personagens, meio Walt Disney, então tinha ali o milionário, o super-herói, o cientista maluco, etc e tal. E o mais bacana é que o que me interessava nessa turma de personagens que eu tinha, e fazia história e quadrinho, inventava coisas, é o que me interessava é onde essas pessoas moravam. Né? Então, eu criava o personagem, mas criava o seu mundo, o seu escritório, a sua casa, a sua cidade. Então, talvez esse aí seja a casa subterrânea do milionário. Eu tinha o barco do cientista de pesquisas muito baseado no grande Calypso de Jacques Cousteau, que ilustrou a minha vida num momento, me encantou muito sempre. Mas isso começou muito nessa história de identificar aonde esses personagens que... viviam ali no meu mundo, na minha cabeça, onde essa turma morava. E aí é que vem, talvez, a minha ligação e a minha paixão pela arquitetura.
Não, total, você já era um menino arquiteto intuitivo. Agora, esses meninos meio nerds, assim, às vezes preocupam os professores, né? Então, há um episódio na infância do Miguel que foi revelado, como esse cara tem esse talento para o palco, para a comunicação, ele já fez até novela. Ainda não como ator, ainda não. Mas ele foi consultor do Manuel Carlos na novela Mulheres Apaixonadas, em que Marcelo Antoni era um arquiteto. Aí Marcelo Antoni conta uma história a respeito do Miguel, na novela.
Quando você descobriu que queria ser arquiteto? Bom, eu vou responder essa pergunta com uma história maravilhosa que um grande amigo meu me contou, e um grande arquiteto também, chamado Miguel Guimarães. Ele falou pra mim que ele sempre soube que um dia ele queria ser arquiteto, sabe? Ele sempre achou que ele ia fazer alguma coisa relacionada com as artes. Certa ocasião, quando ele tinha uns 6 ou 7 anos, a mãe dele foi chamada na escola por uma professora preocupadíssima porque nos desenhos dele, as casinhas não tinham telhado. Nossa. Aquele triângulozinho que as crianças botam para fazer como se fosse uma telha. Pois bem, a mãe chamou ele num canto e queria saber o que estava acontecendo. O Miguel levou a mãe até a janela, de onde se podia avistar uma linda casa projetada por Oscar Niemeyer. Essa casa... não tinha telha, não tinha telhado. Apenas uma laje de concreto plana. Quer dizer, aos 7 anos, o Miguel ficou sabendo que o ato da criação não tem limites. E foi Oscar Niemeyer que ensinou isso pra ele.
Palmas pro Miguel, seu aplaudido.
Que maravilha isso! E você sabe que isso é tudo mentira. Isso, eu escrevi esse texto, é mentira total. A minha mãe me ligou. Meu filho, que lindo, que emocionante, que casa era essa que a gente morava? Eu falei, mãe, nunca moramos em casa de Niemeyer, em frente de casa de Niemeyer nenhuma. Eu escrevi esse texto todo. Eu ajudava, porque o personagem do Antoni era arquiteto. E queriam ajuda para fazer essa palestra. Eu falei, deixa comigo que eu escrevo. Aí eu escrevi a cena do começo ao fim, dando fala, inclusive, para os personagens, que eu sou noveleiro, e eu sabia todo mundo, a característica de cada aluno. E eu fiz o roteiro do começo ao fim e inventei essa história. Total mentira. Texto meu, criação literária minha. Olha que beleza.
Olha aí.
Que já delícia tava de imagens.
É. Ou o próximo livro vai ser de ficção. Vem cá. É, no seu livro tem uma conversa com um dos arquitetos mais celebrados do mundo, Jay Bedeau, Francis Querré. Ele é de Burkina Faso, um país que tem mais ou menos a população da Grande São Paulo, no oeste da África. É, cerca de 20 milhões de pessoas. Por que que o Messier Querré é uma inspiração para você?
É, o Francis, ele vem responder a essas questões que a gente falou, né? De olhar para trás, de olhar para dentro, de olhar para o seu país. Eu acho que a base da sustentabilidade, né? A gente fala muito sustentável, edifício sustentável, sustentabilidade. O primeiro conceito da sustentabilidade é você entender como é que essa arquitetura que você faz se encaixa no país onde você vive. E para isso eu preciso olhar para os meus antepassados, eu preciso olhar o que foi feito. Eu acho que o Francis traz isso para o seu país. Quando ele foi estudar fora e voltou para transformar a história do seu país através da arquitetura e educação, ele reensinou um povo, reensinou um país e está reensinando um continente inteiro como se construir sustentavelmente. O trabalho dele é brilhante. Eu acho ele um dos arquitetos mais incríveis do mundo. E, enfim, eu fiz questão de ter a conversa dele, né, no nosso livro.
Então vamos incluir ele na nossa conversa agora, o próprio, direto da Alemanha, onde ele vive, Jay Bedeau, Francis Querré. Welcome, Monsieur Querré.
Hello, hey. Thank you so much. It's a pity I cannot be in Brazil.
Well, we are patient and we're looking forward to welcome you and show you the best of Brazil. Did Brazilian architecture influence you in any way?
Yes, to know that someone like Niemeyer has inspired the world, you know, he just did the work for Brazilian, for the people of Brazil. And now he has inspired the entire world. And he kept working, being resilient, pushing, and creating extraordinary architecture. So this, of course, and of course, there is a big potential in Brazil. So this way, Brazil is a big inspiration to me and the architecture through Niemeyer, of course. Yeah. But different budget.
Yeah, that's true. Yeah. But listen, could you tell us a bit, describe for us Gandor, the village you were born in Burkina Faso?
Yeah, and you know, honestly speaking, I was born in a little tiny village of 3,000 people, you know, where the survival of the community is depending on how people work together, you know, and then support each other. It's a village, very remote, no electricity. At that time, there was no clean drinking water, but, you know, and no school, I am so proud to tell you that people have easily access to clean drinking water through my work, and we have a school.
Through your work as well?
Yes.
You were a good student. You went for a scholarship in Germany, where you live. But when you went back to Gandor, which kind of new ideas and technique did you take there?
No, very simple. When I came to Germany, first of all, many people don't know about it, but I came to Germany to do a training as a carpenter. That is how I came to Germany, you know. So I decided to learn more instead of studying by carpentry, because you know, Burkina Faso is a landlocked country. We are in the Sahel soon. There is no wood, you know. And so let's say coming to Germany with this scholarship was a chance for me to escape, but also to access, you know, to access higher education. So I decided to study architecture. And from the beginning, Pedro, from the very beginning, why I wanted to study architecture is to go back home and improve the life conditions of my community by providing them with needed infrastructure. You know, This is what I brought home. Yeah, an idea to just connect back and to support my community.
And with the resources that the community had already, and they didn't know the potential they had, what were the first reactions of the villagers to your ideas of using the materials that were already there?
Yeah. No, Pedro, there was a big rejection. You know, there was a really radical opposition to that idea. You know, I came and I told my people, I came from Germany, you know, I started something in Germany, and I came back and I told to my people, guys, we want to build a school. When I said this, everyone was overwhelmed. Wow, we're going to have a school. Bravo, Francis. And then I said, but we're going to use clay to build it. And there was a complete deception. So really, honestly, Pedro, they told, they told me, or my brother told me, no, everyone said you lost your brain. The Germans have brainwashed you, you know. Yeah, these European, you know, these European with their paternalism, they're building the best cars, you know, sophistication, best buildings, but they want us to stuck in clay, you know. They don't want us to become modern. You know, there was a rejection, and I had to talk, explain them that if we want to succeed, then we have to build with what we have the most, and it is clay, that we know the best, and it is clay. That's how I convinced. But afterward, if you really happen to do a project under these conditions, and later you arrive and you see everyone identifying themselves, being proud about the project, or taking a government official by the hand and show him how they did it. Pedro, this is so incredibly great.
It is.
Pedro,
there's
something very wonderful in the video is the joy and the self-esteem of these people working on their own village. I think the changes and transformation through architecture has to come from inside, has to come empowering the communities and the community leaders. This is how you will change the world through architecture. We cannot expect that comes from an architect or a urbanist or the government from outside. This movement has to come from inside. This is very wonderful, and you can see this in the video.
O Francis Querê foi chamado pelo governo de Burkina Faso para reconstruir a Assembleia Nacional, que tinha sido destruída num incêndio, numa revolta contra o governo do presidente Blaise Compaoré em 2014. E olha a responsabilidade do Querê, fazer o novo parlamento. So these are the pictures of the uprising in 2014. The debris and the ruins of the former parliament, right?
Yeah.
And that's the pyramidal form of the new parliament. Is that right?
Yes. Yes.
Wow. Beautiful void. Listen, Francis, a parliament building is always a powerful symbol.
Yes.
National symbol. And one that is built over the remains of a previous one burned down is even more symbolic. Yeah. And how did you deal with these implications in your project, and what shows that in the final building?
After the revolution, I was called by a group of thinkers, activists, artists, and some politicians to join their movement to build a new assembly house for Burkina Faso, which is to be inclusive, open, inspiring, and keeping the memory. So I wanted to show another perspective to the people. And at the same time, I said, I want the Parliament House to be accessible at every time. So people should come on the top of the pyramid to stay and even celebrate. And on the top, I said, what do Burkina Faso have? Okay, we have gold and nowadays. But what is number one resource for the population is agriculture. I will create terraces and invite every region to come and show how they do agriculture. That's what I wanted to do. But I was sure they're going to reject my project, you know, because I know these people, they wanted to have high walls and a building height, and they want to have security people with guns. And I said, I want the people, if this parliament house is built, that when the next revolution will come, which will come for sure, you know, will come, people will rather protect the parliament house than to destroy it, because it's going to be a public building, the building for the people. At any time accessible. That was my architecture idea. And
yes, quite a political statement.
But under the pressure of the revolution, you know, but they said, okay, no, however, you have to present it to the parliament president. And I went to see him, Mr. Salif Diallo, a powerful man, and he was with other minister, and he start to look to the project and look at around, look at the drawing, check everything. And I was now waiting for him to see, oh, you are a dreamer. This is not possible in Burkina. Instead of this, he said, Monsieur Kéré, j'aime votre projet. J'aime votre projet. And I was like, oh my goodness. So now we have to do it. And he said, we have to fight and adapt it, because we put the museum inside. We put a lot of things, a lot of ideas, and I was afraid, how can we make it happen, because it's still a poor country.
I hope it doesn't take long to become reality.
This is a symbolic lesson for Brazil.
Yes.
Having people above the roof of the parliament shows that people are above all. That's a symbolic lesson for Brazil.
That's right. Miguel, você tem projeto junto com o Kerré no... É projeto de habitação, se não me engano, no Nordeste brasileiro, é isso? Em que pé está isso? Que projeto é esse?
Na verdade, a gente está fazendo uma grande vila sustentável perto de Jericoacoara, no litoral do Ceará. A gente foi convidado por um grupo de empresários do Brasil e da Califórnia para criar uma grande estrutura em torno da indústria do kitesurf, que é o melhor spot de kitesurf do mundo, aquela região. E tem lá uma grande terra para criar um projeto completo de casas particulares, mas também de habitação social, escola, hotéis. É uma cidade, uma vila completa, baseada numa arquitetura absolutamente sustentável, ancorada nos materiais, nas técnicas, nos artesãos locais. Isso a gente está tendo um cuidado muito grande em incluir positivamente as duas vilas pescadoras que são vizinhas. A gente ainda está em negociação, mas Francis vem muito em breve para o Brasil colocar a sua assinatura aqui no nosso litoral.
So Miguel was telling me about the project you are doing together in the northeast of Brazil. I do hope that you come as soon as possible. Listen, to build a project to Coachella, the music and arts festival, you search for inspiration in a symbol of Africa. It's the baobab, isn't it?
Yes. The baobab is in the landscape in West Africa, a landmark, you know. But it is also a gathering space, you know, when you have a celebration, when you have a vaccination campaign, whatever, people will gather under this big baobab. And then when I was asked by Coachella to come and to design a point of orientation for the visitor, as well as a place of recreation, I couldn't imagine to something as then to a baobab. And then I traveled with the maker of Coachella to Burkina, and I explained them why a baobab was so important. And we did it. And now my place, and now the nature, and I'm trying always to use what I grew up with as a reference.
Francis Kerré, thank you very much for your time. It was wonderful to meet you. Miguel Pinto Guimarães, que legal, você sempre nos apresentando coisas novas, nos apresentou esse craque aí, esse artista, e vocês dois juntos, viu, segura, hein, vem coisa boa aí.
Vamos lá, obrigado Pedro pelo convite, foi uma delícia.
Obrigado.
Beijo enorme.
Obrigado.
Francis, bye bye.
Obrigado. Bye bye.
Um beijo para todos.
Obrigado.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.